Show, vamos lá. Eu só vou dar uma passada no que a gente falou semana passada, porque eu preciso fazer uma correção, tá? É, na semana passada a gente viu essa formação aqui de chute de scrimmage, tá? E eu tinha falado para vocês o seguinte, que caso esse jogador aqui saísse e o 53 ficasse na ponta da linha, seria uma falta por formação ilegal. Mas o 53, ele não é uma exceção à regra de numeração. Ele realmente está com o número de inelegível e na linha de scrimmage. Então, ele pode ficar na linha, na ponta da linha, caso tenha um motion, tá? Um shift de um de formação que ele aconteça dele ficar aqui na ponta da linha. Mesma coisa para o 79 aqui, tá? Então, se caso esses dois caras saíssem... Opa, se esses dois caras aqui saíssem... E aí, se bem que esses caras aqui também são números de inelegível, mas sei lá, esse cara aqui entra aqui, esse cara aqui, opa, esse cara aqui entra aqui, e aí ficasse o 53 e o 79 na ponta da linha, seria uma formação legal, porque eles não são exceção à regra de numeração, beleza? Era só esse o meu ponto, agradecer ao Renan que me deu o toque, e também troquei uma ideia lá com um carinha da NCA para também ver a interpretação dele em relação a isso, e o Renanzão estava 100% certo, tá? Agora eu vou compartilhar com vocês a telinha do slide, vou tirar o Optimize, porque não tem vídeo hoje. É, antes de começar, deixa eu ver se eu vou lembrar o que eu tenho para falar. Eu queria falar para vocês duas coisas. Não, a primeira já foi. Agora a segunda é essa. É, a gente está preparando, cara, para fazer umas camisas do curso e tal. É, a gente basicamente não vai ter lucro com isso. É só para a gente poder, tipo, para quem quiser a camisa, uma camisa maneira, uma camisa com a malha boa, se vocês quiserem dar uma usar para malhar, qualquer coisa assim, a gente está vendo também. Porque a gente queria fazer para a gente falou, pô, talvez tenha mais gente que queira, né? E a gente está tentando ver quem tem interesse. Eu vou mandar... Provavelmente vou trazer na próxima aula o modelo da camisa para ver quem tem interesse, tá? E aí a gente vai conversando aí nos próximos encontros para a gente falar um pouco mais sobre isso também para quem tiver interesse. Show? Bom, vamos lá. A aula hoje vai ser de alguns pontos e a maioria deles, eu acho que todos eles relacionados à regra 3, que é a regra de... Cara e coroa, prorrogação, tempo de jogo, tempo de jogada. Então, hoje vocês vão sair daqui com uma visão totalmente diferente, tá? Mais uma vez, vou dar... Esse recado é muito importante. O livro de regra que nós usamos é da IFAF. Ele tem 99% de semelhança com coisas da NCAA, menos algumas coisas. Então, é por isso que é 99%, tá? Então, quando vocês fizerem teste da NCAA, vocês podem fazer, mas tomem cuidado porque tem algumas coisas diferentes para nós, então é sempre bom ir fazendo junto do livro de regras nosso. A touchback, por exemplo, deles, tem touchback que é na 25, touchback que é na 20, o nosso é tudo na 20. Aí essas coisas vocês vão aprendendo também durante os nossos encontros. Beleza? Vamos começar falando agora do coin toss, que é o cara ou coroa, ou cara e coroa, dependendo do que você fala aí. Você mora. Cada árbitro da sua cidade, o referee e o umpire vão ficar no centro do campo, os demais árbitros vão ficar na lateral e eles vão chamar os capitães para o cara e coroa. Cara ou coroa. E aí, o que acontece? Vocês, por exemplo, o referee vai estar lá no meio com o umpire e aí você vai chamar os quatro capitães de cada time, tá? Porque quem vai levar o side judge e o field judge. Cara, o side judge está amarrando a chuteira na lateral. Pode ser o back judge? Pode ser o back judge, mas a gente só está explicando como é que é o protocolozinho, mas se tiver alguma... Se precisar de uma...
Guilherme?
Estou botando... Oi, voltou.
Deu uma travadinha boa aí.
Não, eu tive que mudar de corte por causa da furadeira, era isso ou ia ficar difícil. Mas tá bom. Então, a regra fala sobre não mais do que quatro capitães de cada time, beleza? Então, vamos ver agora a animação, ó. Vamos lá. Vocês vão ver aqui em cima, vocês conseguem ver meu cursor, né?
Sim.
Beleza. Aqui tem o Side Judge, aqui tem o Field Judge, Referee e Umpire, tá? Aqui vai ficar o Line Judge na jarda 30, Back Judge na jarda 30, Head Lineman na jarda 30. Por quê? Porque foi assim que o manual falou, tá? Se você tiver na 29 e tá errado, putz, não tá errado, mas tenta sempre ser o mais preciso possível nisso, tá? E aí é assim que é a mecânica. O referee vai chamar, tá, os árbitros, os capitães ao centro de campo. Então vamos lá. O field judge e o side judge levam, depois eles voltam para a lateral. E aí vocês todos vão ficar olhando o procedimento do cara ou coroa, para ver quem vai ganhar, para vocês se posicionarem, tá? Então, só já dar uma. Vou dar uma aprofundadinha nisso, tá? Eu acho que não é problema nenhum. Vamos lá. Vamos supor que o time laranja ganhou o cara ou coroa, tá? O referee vai colocar a mão no ombro dele, mas agora com pandemia, não sei se isso vai mudar alguma coisa, ou você vai só apontar para o cara que venceu. Então, você já vai pegar no seu caderninho e vai anotar: time laranja ganhou o cara ou coroa, tá? E aí. Cadê? Eu consigo anotar aqui no, na tela, né? Então, vamos lá. Aí vamos supor que o time laranja vai defender a end zone à direita da nossa tela e o roxo à esquerda. Aí ele vai fazer isso aqui, ó. O roxo vai vir para cá, o laranja vai vir para cá, e aí ele vai fazer o anúncio, vai botar a mão no ombro do laranja. O laranja, aí vai fazer o sinal de incompleto, decidiu declinar a escolha, a gente vai ver as opções daqui a pouquinho, beleza? Mas é bom vocês saberem isso. E aí, se vocês falarem, pô, cara, para mim não tá muito claro, no material de apoio tem um vídeo da IFAF explicando exatamente como é o procedimento de cara ou coroa. Quem? Se o umpire ficar aqui, ele tá 100% errado? Ele não tá 100% errado, mas o manual de mecânica manda ele ficar aqui. Beleza? Fechou? A gente vai aprendendo um pouco mais sobre o procedimento de cara ou coroa ao longo dos anos também. Vamos lá, agora a gente vai ver as opções dos times, beleza? Aqui. Tá. O time que vence o coin toss, ele vai ter algumas escolhas, tá? Ele vai poder chutar o kickoff, ele vai poder receber o kickoff, ele vai poder escolher defender, ou falar assim, eu quero defender aquele gol. E aí você vai ver o que vai acontecer. E ele tem a opção de adiar a escolha para o segundo tempo. Beleza?
Só para já ter uma perguntinha aqui no chat, tá? Quem escolhe se quer cara ou coroa é o time visitante sempre, tá? Já só perguntou no site, no chat, mas só para.
E quando é final com campo neutro, quem escolhe o visitante é a organização, não é você. Mas se for um amistoso, assim, que os caras estão em campo neutro, cara, não precisa ir na organização para falar qual é o visitante? Vai, escolhe você mesmo. Eles entram num acordo ali na hora. Beleza? Então vamos lá. Se o time que venceu o coin toss escolher chutar, o adversário tem que escolher o gol que ele vai defender. Tá? Ou seja, ele vai. Peraí, deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Ele vai escolher o gol que ele vai defender. Tá? Se o time que venceu o coin toss escolher receber o kickoff, o time adversário vai escolher defender um dos gols, tá? Porque a gente já sabe que o time vai chutar. Beleza. Se o time que escolhe o coin toss escolhe defender um dos gols, tá? Aí o time adversário vai escolher ou chutar ou receber. Atenção para esse ponto. Atenção para esse ponto. Vamos supor, quer dizer, não é agora, é no próximo. Ele vai escolher chutar ou receber, beleza? Se o time escolher adiar para o segundo tempo, aí o adversário vai escolher entre chutar, receber e defender um dos gols. Se ele chutar ou receber, o time que venceu lá no começo, o cara coroa, agora escolhe qual gol ele vai defender. Se o time adversário escolher defender um dos gols, agora ele escolhe entre chutar e receber. Você pode ver que aqui é invertido, como se fosse um X. Chutar e receber, defender os gols, chutar e receber. Beleza? Agora vamos supor, eu vou jogar contra o Marcos, tá? A Giane é o referi, a referi. Aí eu sou o visitante, o Marcos é o mandante. Eu venci o cara e coroa e eu escolho adiar eu venci o cara e coroa, eu escolho adiar para o segundo tempo, beleza? Aí o Marcos escolhe defender um dos lados. Beleza? Então agora tem que escolher esse último aqui, tá? Ele escolhe defender um dos lados, eu tenho que escolher entre chutar e receber. Aí eu falo que eu quero chutar. A Giane, como referi, vai falar, Guilherme, é o seguinte, eu, como árbitro da partida, eu tenho que falar para você que você corre um risco aqui. Por quê? Você está escolhendo adiar. Se você chutar agora, o Marcos vai ter a opção de escolher no segundo tempo, tá? E ele pode... Acho que eu falei o contrário, não tinha que ser o Marcos.
Não, tu falou o contrário.
Eu falei o contrário, né? Hoje eu tô 100%, né?
Você então, tá...
tem que adiar, isso aí tu tem que adiar, aí eu tenho que escolher chutar.
Exatamente. Aí basicamente você chutaria duas vezes. Entendeu? Aí a Giane tem que falar: vezes. Olha, se você escolher chutar, no segundo tempo o Guilherme. Na verdade, que seria você. Aí você faria o seguinte: a Giane falaria: o Guilherme tem a opção de receber duas vezes a bola. Agora que você vai chutar e no segundo tempo. Você tem certeza que você quer fazer isso? Ó, cara, tenho. Eu falo assim, vamos lá, de novo. Se você chutar agora, você vai chutar agora e vai chutar no segundo tempo. Você não vai começar com a bola no segundo tempo. Você tem que falar isso pro cara. É a mesma coisa se for o contrário, tá? O cara for receber duas vezes, aí tem que falar pro time que vai chutar. Beleza? Isso se chama arbitragem preventiva.
A gente tá ali para fazer os times terem um jogo justo, né? Então você tá ali, você não tá... Não pense que você está ajudando um time ou outro, tá? Você tá ali para fazer com que o jogo seja jogado da maneira mais justa possível, beleza? Amém. Então você vai confirmar com o cara, você vai explicar para ele qual a implicação da escolha dele. Se é a escolha dele, beleza, vai que ele tem um time de especialistas excelente, que é o melhor, que é o ponto forte do time dele. Beleza, ele pode escolher receber duas vezes, entendeu?
Exato. Bom, agora a gente vai chegar em relógio, hein? Bora lá. 12 minutos por quarto, tá? Seguinte, essa parte a gente vai falar agora do relógio de jogo, tá? Nós temos dois tipos de relógio, o relógio de jogo e o relógio de jogada. Agora a gente vai falar sobre o relógio de jogo, que é aquele que a gente vê que vai até zero, tá? Os dois vão até zero, mas esse é o que é operado pelo referi. Seguinte, pra gente na IFAF são 12 minutos por período. Show? Uma coisa que você tem que saber. Um tempo tem dois períodos, que é ou seja, o primeiro tempo tem o primeiro e o segundo quarto, o segundo tempo tem o terceiro e o quarto quarto, tá? Então, 12 minutos cada período, e aí a gente vai descobrir agora como é que esse relógio vai rodar durante o jogo. Aí a gente tem que saber quando ele vai rodar no snap e no pronta para o jogo, mas também tem a opção dele não parar de rodar, que é quando um carregador de bola cai dentro de campo e ele não alcança a linha necessária. Beleza? Você já vê que aqui tem uma diferença para a NCAA e para a NFL, né? Na NCAA também são quartos de 15 minutos e na NFL são quartos de 15 minutos também. Agora, intervalo de jogo. Vamos lá.
12 minutos cada quarto, tá?
Cada quarto. Intervalo de jogo é um tempo total de 20 minutos. O que quer dizer o tempo total? Que quando der 20 minutos, tem que ser feito o chute para começar o terceiro período. Não é 20 minutos no vestiário, você volta e vai ver com o técnico a escolha dele. Não, é 20 minutos total. Eu, Guilherme, eu coloquei aqui voltar com 13 minutos, porque foi o tempo que eu achei ok, assim, para voltar do vestiário, falar com o técnico, e aí todo mundo já ir se ajeitando para quando der 20 minutos certinho, o referi dar o sinal de pronta para jogo e começar o terceiro período, tá? Então, quando o referi voltar do vestiário, ele vai ver a opção com o time que vai ter escolha no segundo tempo, né? Então, se o time escolheu chutar ou receber no primeiro tempo, agora o oponente vai escolher chutar, receber ou escolher o lado. E aí a gente volta para aquelas opções lá do começo, beleza? E aí, mesma coisa, se o cara, você vê que ele vai chutar uma segunda vez, você fala com ele, cara, se você chutar, você vai ter chutado no primeiro ou na segunda, sempre deixa isso claro para ele como arbitragem preventiva, beleza? Durante o intervalo, conversar com os demais colegas de equipe e fazer ajustes para o segundo tempo. Cara, eu não sei quantas pessoas tem aqui no grupo que já apitaram comigo. A Carlinha, eu sei que já apitou. O Bonfim, eu sei que já apitou. Então, assim, cara, a gente tem que estar sempre ajustando as coisas no intervalo. O intervalo não foi feito para você ficar mexendo no celular, para você comer um churrasquinho do lado de fora do estádio, para ficar batendo papo sobre coisas que não sejam sobre arbitragem, entendeu? O nosso foco ali, cara, a gente tem 10, 13 minutos para conversar sobre ajustes. Pô, cara, aquela jogada ali, eu acho que você podia ter recuado um pouco mais. Naquela jogada ali, o cara fez um movimento de recepção, que não sei o quê, que não sei o quê. São coisas dedicadas ao jogo. E, cara, eu, Guilherme, eu fico muito puto quando mexe no celular no intervalo. Cara, se não tem familiar passando mal, não tem justificativo. Não tem justificativo. Cara, chegou. Eu, particularmente, eu paro de mexer no celular mais ou menos uma hora e meia antes do jogo para eu fazer tudo e só mexo no celular, tipo, uma hora e pouco depois do jogo, depois que eu já preenchi a súmula com o delegado, depois que eu já fiz todos os procedimentos. Cara, quando a gente está dentro do estádio, nós somos árbitros. Esquece um pouco o lado de fora. Esquece um pouco o lado de fora. Obviamente que a gente tem bom senso. Se tiver com alguma emergência, alguma coisa assim, cara, beleza, mas ficar... vendo videozinho de piada no intervalo é sem condições.
Trocando ideia, ficar trocando WhatsApp. Não é hora. Não é hora.
Bom, agora a gente vai saber quando que roda no snap. Beleza? O que, quando a gente fala roda no snap, quer dizer que o relógio parou após o fim da última jogada e só vai voltar a rodar no snap. Beleza? Quais são os casos? É o touchback, contanto que o time B seja o próximo a colocar a bola em jogo. Tá? Então, se tiver um touchback, vai parar o relógio, tá? E aí vai voltar no pronta para jogo.
No snap.
Perdão, o snap. Com menos de 2 minutos restando numa metade, no ref, o carregador de bola, um fumble ou um passo para trás for determinado fora de campo. Então, com menos de 2 minutos, tá? Com 2 minutos tem a pausa, beleza? Do 2-minute warning. E com menos de 2 minutos, se um fumble sair de campo ou um passe para trás do ponto do passe ou para trás do ponto do fumble, quer dizer, o passe para trás, se ele sair para trás ou se ele sair para frente, tanto faz. Mas o fumble, se ele sair para trás, roda no snap, tá? O time B ganha uma primeira descida e em seguida fará o snap da bola. O que isso quer dizer? O time B fez uma interceptação e ele vai ser o próximo a colocar a bola em jogo. Então, aí vai rodar no snap. Supondo que o time B ganhou fez uma interceptação, mas ele cometeu uma falta antes de ter interceptação. E aí a próxima descida vai ser do time A. Vai rodar no pronta para jogo, como a gente vai ver. Por quê? Porque não é o time B não vai ser o próximo a ganhar a bola em jogo, mesmo que tenha havido a troca de posse. Um passo para frente determinado incompleto. Essa aí é moleza para vocês. Um timeout cobrado é concedido a um time, então o time pediu timeout. Depois desse timeout, vai rodar no snap. O período terminou, tá? Então não é. O período termina e vai rodar na pronta para jogo. Não, vai rodar no snap, tá? Quando eu falar pronta para jogo ou sinal do referi, é a mesma coisa, tá? Uma descida de chute legal termina, tá? Então, por exemplo, teve um free kick. Teve um free kick, um kickoff, né? E o time A vai ser o próximo a colocar a bola em jogo, porque ele recuperou um sidekick, vai começar no snap. Por quê? Porque teve o chute. Teve um punt, teve um muff, a recuperação foi do time A, vai começar no snap. Por quê? Porque teve um chute legal. Tem que ser um chute legal, tá? Se for um chute legal, aí são outros 500. Um chute de retorno é feito. O que é um chute de retorno? O chute de retorno não é um punch que é feito e o time B retorna, não. Um chute de retorno é o time A fez um punch, o time B pega a bola e mete um punch de volta pro time A. Isso se chama chute de retorno, são 5 jardas do ponto da falta, a bola está morta no momento do chute, tá? E aí vai começar no snap a próxima campanha. O chute de scrimmage é feito além da zona neutra, ou seja, então a gente já está vendo aqui, ó, um chute ilegal, tá? um chute ilegal é feito além da zona neutra, então vai ter a penalidade e vai rodar no snap. O time A comete uma falta por atrás do jogo enquanto formação de chute de scrimmage, ou seja, teve um delay of game, tá? Você vê que ele é bem específico pela falta, atraso de jogo enquanto formação de chute de scrimmage. Então essa é a soma de uma formação de chute de scrimmage, ou seja, tem que ter um possível holder ou um possível punter na mais de 7 jardas, um possível holder ou possível kicker a mais 7 jardas e um possível punter a mais de 10 jardas. Tá?
É.
E tem que ser uma falta por atrás do jogo. Se for, Guilherme, eu tenho informação de chute de scrimmage, mas foi um illegal motion, foi uma formação ilegal, então vai rodar no pronto para jogo.
É, só esclarecendo aqui, são 18 situações e algumas são meio complementares ao que a gente falou. A gente escolheu as principais e algumas que tem algum ponto mais em comum, mas para vocês verem as outras, podem olhar no livro de regras, a gente passa depois se lembra qual que é a regra de cabeça?
3-3-3, eu acho.
3-3-3, vocês vão lá no livro de regras e olham, senão a gente vai ficar, né? A gente tem que ser sucinto e mostrar o que é mais importante. No próximo, vocês vão reparar que tá faltando número também e é conscientemente, tá? Mesma coisa.
E agora vai rodar no sinal do referi. O time A, ele ganhou a primeira descida tanto através de uma jogada ou por uma penalidade. Então aí vai ser vai ser no... Oi.
No outro você explicou, mas vamos falar agora que rodar no sinal do referi é exatamente o que está escrito. Rodar no sinal do referee, rodar no pronta para jogo, tá?
Uhum.
Então, de novo, o relógio parou na jogada anterior, a bola vai ser colocada em jogo novamente e o relógio de jogo começa a rodar novamente quando o referee Sim. faz o sinal de pronto para jogo.
Exato. Muitas vezes o time está lá no huddle ainda e tal, não sei o que mais, a bola já está pronta para jogo. Todos já estão posicionados, o árbitro já fez o apito, fez a sinalização, o relógio já está rodando, mesmo que os caras estão lá no huddle ainda, enfim. Isso que significa o sinal.
O importante é vocês saberem o seguinte: quando vai rodar no snap, você também faz o sinal de pronta para jogo.
Isso,
tá? A diferença é que o relógio não vai rodar. O relógio de jogo não roda. Quando for para rodar, você vai ter o sinal de pronta para jogo e o sinal de que o relógio está rodando. Tá? Você sempre tem que autorizar a bola estar pronta para jogo, senão ela vai continuar como uma bola morta. Beleza? Fala.
Só rapidinho. Aqui uma diferença, eu sei que tem muita gente que ainda tem essa referência de NFL. Então, assim, no ponto 1, o time é igual a NCAA, o time A ganha uma primeira descida, relógio para, tá, pessoal? Eu sei que na NFL é diferente, que o relógio continua rodando. Aqui não. O time ganhou a primeira descida e o relógio para. Tudo bem? Aí é porque é o tempo que a arbitragem demora para posicionar a corrente novamente e tal. E é aí por isso que o relógio para. Então, o time ganhou a primeira descida, faz aquele sinal que a gente mostrou na aula 1, de timeout, tá? Faz o sinal, aí depois o referee vai dar o sinal de planta para jogo. Beleza?
Exato. Aí, vocês viram que na última a gente viu que um fumble ou passe para trás ou um carregador for determinado para fora de campo. Mas quando não é dentro dos 2 minutos. Então, de 2 minutos para cima, quer dizer, de 2 e 1 para cima, vai rodar no pronto para jogo. Beleza? Para completar uma penalidade. Então, fala assim, então, cara, qualquer penalidade, seja ela um offside, um holding, uma falta pessoal, uma conduta esportiva, se a arbitragem tiver que parar para completar essa penalidade, o que é completar a penalidade? E anunciar, aí ele vai anunciar se a falta foi aceita ou declinada, e aí o umpire vai fazer a aplicação da penalidade. E aí vai mover a corrente se precisar e tal, e aí vai rodar no pronto para jogo depois. Um apito inadvertido é suado. Então, por exemplo, você apitou errado, tá? Você apitou errado e matou a jogada no meio. Como a gente parou a jogada, o relógio vai parar também. Quando ele voltar a rodar, vai rodar no sinal do referee. Uma medição de uma possível primeira descida. Então, assim, se precisar fazer a medição, assim, vou te falar, a minha vida inteira, eu acho que eu nunca medi uma jogada. Porque a galera do Pirulito não vai saber colaborar para ajudar. Os árbitros no Brasil não sabem fazer medição. Então, a chance de dar mais problema do que solução com uma medição é muito grande. Então, não façam medição. Usem o quando em dúvida. Ambos os times cometem um atraso em tornar a bola pronta para jogo. Tá? Então, o tempo está rodando. e aí não tem nenhum time em campo, você vai depois rodar no pronta para jogo. Um timeout por lesão ou discricionário de mídia, né? Então, caso tenha um timeout por lesão ou um timeout de televisão, que é mais comum quando tem jogo transmitido, aí você vai rodar no pronta para jogo. Um passe ilegal é lançado para conservar tempo, beleza? Interrompe a contagem de 40 ou 25 segundos. Quando a gente interrompe essa contagem de 40 ou 25 segundos? Imagina que o time A está num no huddle, né? Está indo sem fazer o huddle, e aí conseguiu uma primeira descida, tá? E aí a gente vai ver quando que vai rodar o sinal da. Quando que roda o sinal de jogada, beleza? Supondo que chegou. Quando chega a 20 segundos, tá? Quando chega a 20 segundos, se a bola não foi posicionada ou o perímetro não está posicionado, a gente vai parar a contagem, vai resetar para 25 segundos e esperar posicionar. Beleza? Só que você tem que pensar, cara, a gente tem que saber reposicionar uma bola em 15 segundos, tá? Então, reposicionou a bola, resetou para 25, volta a rodar no sinal do referido. O capacete de um jogador sai completamente durante a jogada, tá? Então, quando ele fala o capacete de um jogador, pode ser o carregador de bola, pode ser outro cara. No final dessa jogada vai parar o relógio e aí vai voltar no sinal de pronto para jogo. Quando qualquer time comete uma falta em bola morta, tá? Então, se o tempo estava rolando, beleza? E aí tem uma falta em bola morta, você vai parar, vai completar a penalidade, cadê? Completar uma penalidade e em seguida vai voltar no sinal do referido. Ou uma violação de regra de equipamento obrigatório que a gente também para o relógio para tirar o cara de campo, dependendo de como for, tá? Essa regra mudou no passado para a gente não para mais o relógio, mas se você precisar parar em algum momento por causa disso, você vai voltar no pronto para jogo. Agora vem o detalhe. Agora vem o detalhe. Caso hajam situações em que o relógio rode no sinal do snap, no, rode no sinal ou no snap, o snap sobrepõe o sinal do referido. O que isso quer dizer? Vamos pensar comigo, tá? Passe incompleto, roda no snap, correto? Mas teve um holding durante a jogada. O holding, a gente viu que é uma falta e que a gente vai rodar no pronta para jogo para completar a penalidade. Se a gente tem o snap e se a gente tem o pronta para jogo, o snap vai prevalecer e vai rodar no snap depois. Beleza? E aqui tem as exceções, ó. Sempre que um ou mais incidente causa um relógio a ser iniciado no sinal do referee, que é a regra 332E, e ocorrer qualquer outra coisa que cause o início ser no snap, vai rodar no snap. A única exceção é a subtração de 10 segundos. Quando tem a subtração de 10 segundos e o time não vai pedir timeout para não ter a subtração, depois que resetar, tirar os 10 segundos do relógio, beleza? A gente vai rodar no pronta para jogo.
Eu sei que vocês estão loucos para saber a regra de subtração, mas a gente não vai falar disso agora, tá?
Exato.
Depois a
Se
gente explica
você
porque é um
quiser até
pouco
aprender,
complexo.
ah, é um
Ah,
pouquinho
não.
mais.
Olha no livro de regras aí, 3, 4, 5, ok? Depois a gente fala disso.
Exato.
E também, e a gente vai terminar de falar agora também de relógio de jogo, depois de jogada, tá, pessoal? Já o pessoal perguntando aqui no chat. Segura, tá? 40 e 25, segura um pouquinho que aí a gente fala.
Isso. O que é o relógio corrido? É o que vocês chamam de regra da misericórdia, mercy rule. Você vai chamar como você quiser. No livro de regras está como relógio corrido. Quando a diferença for maior que 34 pontos, ou seja, 35 pontos a partir de 35, beleza? Teve um jogo uma vez que eu fui apitar, aí foi tava 34 a 0 e eu meti a mercy rule, porque estava uma sova. Aí o pessoal, porra, mas tu errou, mas tu errou. Cara, eu apliquei a Mercy Rule e ainda foi 81 a 0 o jogo. Então, assim, não foi por minha causa que. Ou seja, ajudei a não chegar a 100, né? Relógio, ele vai parar apenas em situações muito específicas, beleza? Vocês podem ver que essas situações estão com asterisco, porque no livro de regras, elas estão com asterisco para vocês verem que essas situações é quando o relógio vai parar, beleza? E vai voltar no pronto para jogo depois. Que tiver 35 pontos a partir de 34, né? 35 para frente. Para completar a penalidade, você para e depois volta. Timeout de lesão, você para, volta no pronto para jogo. Isso no relógio corrido, hein? Uma medição, tá? Não meçam. O referee concede um timeout à mídia. O referee declara um timeout. Então, timeout, timeout, timeout. falta em bola morta, ou seja, para completar a penalidade, e uma violação de equipamento de regra. Aí você fala assim, mas Guilherme, vamos lá. O jogo está 35-0 e aí fica 35-6. Então, morreu a Mercy Rule, morreu o relógio corrido, volta a rodar normal. Beleza?
É, uma coisa importante aí, quando vocês forem olhar no livro de regras, não está assim separadinho. Se vocês repararam no slide, nos slides anteriores, quando a gente estava falando, quando para no snap e tinha um asterisco, aqui está exatamente igual. Porque no livro de regras está escrito lá, as situações elencadas com asterisco são as que fazem o relógio parar
Exato.
Quando for um relógio corrido. Tá? É isso.
É isso. Quer falar uma coisa, Marco?
Não, pode seguir. Show.
Agora tem um quiz. Eu achei lindo o quiz relâmpago, ter um relâmpago no nome.
Precisava, era uma necessidade minha.
Não, foi lindo.
Vou dar uma chance para vocês. Volta só um tiquinho. 5 segundos para vocês pegarem o livro de regras para tirarem a dúvida. Mas vai ser muito rápido. Vocês têm que pegar o livro de regras e já colocar na regra que eu mandei no chat. Ah,
sim, Bruno. O time precisa. O árbitro precisa avisar quando o jogo entra em relógio corrido, tá? O referee vai abrir o microfone e vai avisar para o estádio inteiro e todos os times vão ouvir. Transmissão e tudo mais.
Sim. É, ele vai falar assim, como a vantagem é superior a 35 pontos, a partir de agora, o relógio vai rodar pela regra do relógio corrido e só vai parar em situações específicas. Não precisa descrever quais são as situações, tá? Até porque a galera já está de saco cheio deste jogo, tá? Então você não precisa falar, vai parar em timeout, vai parar em falta, não precisa,
não.
Tá? E aí outra coisa, quando vocês tiverem com o que eu ia falar é o seguinte: se for 35-0 no primeiro quarto, entra em Mercy Rule. No segundo quarto, entra em Mercy Rule. Não existe quarto específico pela regra, mas pode ser que a competição que vocês estejam apitando fale que só pode entrar em Mercy Rule a partir do quarto período. Entendeu? Então tem que ficar atento com isso e saber também o regulamento da competição que vocês estão apitando. Show. Vamos agora para o quiz? Vamos lá. Não precisa ficar falando no chat qual a resposta, não, tá? Hoje vocês vão fazer assim. Vão anotar, beleza? Fala assim, ó. Por exemplo, ó, quando o carregador da bola sai de campo com posse, o relógio roda. Opa. Ele não para. Ele para e volta pronto para jogo. Ou ele para e volta no snap. Ele para e volta no pronto para jogo. Beleza? Então, vocês vão anotar as alternativas de vocês que vocês acertaram, tá? Então, vamos lá. O carregador de bola sai de campo com posse e o relógio de jogo para e volta no pronto para jogo, como a gente viu agora no slide atrás. Beleza? Vamos lá. O passe para frente é incompleto e o relógio de jogo vai rodar. Não para, volta no pronto para jogo ou volta no snap. Anotem aí a resposta de vocês.
Na próxima eu coloco uma musiquinha também. Qual que a gente falou que ia colocar?
Ou a gente podia
colocar... do Tentação, aquela...
Tentação.
Podia colocar aquela do...
Do peão, não. Aquela do peão dá.
Não. Ou botar aquelas meninas que ficavam no Fantasia, que ficavam apontando pro relógio.
Eu tava fazendo aqui, pô.
Não via que todo
mundo... Eu sou a moça fazendo...
Você é a moça do Fantasia. Então, vamos lá. A resposta dessa é para e volta no snap. Ou seja, aquela de praxe, né? Passe completo, volta no snap. Quando o carregador da bola é derrubado em campo antes de conquistar a primeira descida, o relógio não para, volta no pronto para jogo ou volta no snap. Tempo. Vou marcar aqui 10 segundos por resposta, acho que vai ficar tranquilo. Vai lembrar que 10 segundos é até muito tempo porque vocês vão ter em campo, tá? Então vamos para essa resposta. Ele volta no... Ele não para. Se o cara caiu dentro de campo, foi o que eu falei lá na frente. O cara caiu dentro de campo, não conquistou a linha necessária, não alcançou a linha necessária a primeira descida, ele não para de rodar o relógio, beleza? O time A ganhou uma primeira descida. E aí? O time A ganhou uma primeira descida. O que, que nós vimos lá? Ele volta no pronta para jogo. Quando o time A ganha uma primeira descida, seja por penalidade ou por uma jogada, é uma volta no pronta para jogo. Aí você fala assim, mas Guilherme, como é que eu vou saber se isso aí não foi o chute? Está escrito que foi chute? Não está escrito que foi chute. Então, não foi chute. Uma coisa que vocês vão aprender bastante é, se não está dito, se não está escrito, não crie na sua cabeça uma hipótese de ambiguidade, tá? É o que está escrito ou é o que não está escrito. Após a aplicação de uma penalidade. Opa, já falei isso algumas vezes aqui, hein? Ele não vai parar, ele para e volta no pronta ou ele para e volta no snap?
Por enquanto está mole, é só o texto seco ali do livro, a gente já acabou de passar.
Só o texto seco. Ele volta no pronta para jogo, tá? Lembra que eu falei? Ah, tem um holding e aí tem uma jogada. Vai rodar no pronta para jogo, mas eu tinha colocado um porém lá na frente, a gente vai ver isso também. O time B ganha uma primeira descida.
Pô, você não deu tempo, rapaz.
Não deu tempo.
Pô,
é porque tinha um detalhe nessa que a gente não colocou. A gente não colocou se o time B ganha ou não ganha, ou vai ser o próximo a colocar a bola em jogo. Aí eu vou anular. Porque de vez em quando, vou até abrir isso aqui, aparece uma galera no privado, isso é muito legal. Aí, tipo assim, pô, queria anular essa questão. Essa aqui eu anulei. Essa aqui vocês têm o direito de pedir anulação. Tá?
Faltou um detalhe, mas explica de qualquer forma.
Vamos lá. Se o time B ganha uma primeira descida e ele é o próximo a colocar a bola em jogo, vai rodar no snap, como a gente viu lá no slide de relógio de jogo para situações em que o time B ganha a primeira descida e ele é o próximo a colocar a bola em jogo. O time B ganha a primeira descida e ele não é o próximo a colocar a bola em jogo, quer dizer que o time A que vai botar a bola em jogo. Então vai rodar no pronto para jogo.
Essa daí é o vulgo que o pessoal chama de ouve troca de posse. Tem muita gente que fala assim, não tem esse termo específico no livro, né? O termo do livro é o time B ganha a primeira descida. E isso era, aí vai ser o próximo a colocar a bola no jogo, entendeu? Então, tentam sempre usar o termo do livro para a gente se habituar, se adequar ao livro para ficar mais fácil procurar e estudar.
Claro que aqui é um curso de formação, então a gente vai tentar deixar a coisa mais aberta, o que a gente mais usa.
Isso.
E vocês sempre vão precisar, quando vocês forem amadurecendo tudo isso que a gente está apresentando, vocês vão precisar abrir o livro de regras e estudar mais. O estudo não acaba na aula, tá?
Exatamente.
Bora, próximo.
Quando o passe incompleto... quando o passe cai incompleto e há uma falta na jogada. Opa, falamos disso hoje, hein? Falamos disso hoje. Ele não vai parar, ele para e volta no pronto para jogo, ou ele para e volta no snap. Tempo. Eu tô acredito que eu só mudei de quarto e os caras pararam de furar a parede. Cara, muita sacanagem. Muita
Acontece.
Sacanagem.
Você sabe que você ativou a canetinha?
Sim, ativei.
Ah, então tá.
Que eu vou precisar dela agora. Acho que assim tá bom. Bom, vamos lá. Ele para e volta no snap, beleza? Por que que ele para e volta no snap, Guilherme? Seguinte, a gente tem um passe incompleto e a gente tem uma falta na jogada. Nós temos duas ocorrências aqui, hein? Tem um passe incompleto e uma falta na jogada. O que que a gente aprendeu? Que o snap sobrepõe o pronto para jogo, né? Então, seguinte, o passe incompleto, como a gente viu no slide anterior, roda no snap. E a falta rodando pronta para jogo. Snap sobrepõe pronta para jogo. Sacou? Agora não vai de jeito nenhum isso aqui.
Ficou
bacana, bonito. Bacana. Vendo aprendendo. Durante uma jogada que resultou em um passe incompleto, o time A estava em formação ilegal na hora do snap. Como é que a gente vai marcar isso aí, galera? Isso é mole, hein? Mel na chupeta para vocês. Mel na chupeta. Bom, vamos lá. O resultado dela é para e volta no snap. Por quê? A gente tem um passe incompleto e uma formação ilegal na hora do snap. A formação ilegal é a mesma coisa que o hold, é uma falta em bola viva. Beleza? E o passe incompleto é um passe incompleto. Quando a gente for, uma coisa que é interessante vocês saberem, quando a gente for saber qual é o relógio, o próximo relógio, a gente tem que ver o seguinte: qual o resultado puro dessa jogada, beleza? Mais a ocorrência da penalidade. Então, por exemplo, se o resultado da jogada for um touchdown, se o resultado da jogada for um touchback, se o resultado da jogada for uma troca de posse para o time B, vai rodar no snap. Por quê? Porque se não tivesse essa falta, o relógio voltaria a rodar no snap, beleza? Então a gente tem que ver o resultado puro da jogada, como se não tivesse havido falta, mais a falta, e ver qual vai ser o próximo resultado da jogada. Carregador de bola sai de campo com posse e conquista a primeira descida para o time A. Carregador de bola saiu de campo com a posse e conquistou a primeira descida. Então, tem um jogador saindo de campo mais uma primeira descida. São duas ocorrências. Então, não para, para e volta no pronto para jogo, ou para e volta no snap. Pensem, pensem.
Então, eu falo aí, sabe? Tá nos 2 minutos ou não? Se ele não falou, é porque não tá, tá? Considere que não tá. Se tivesse, ia estar no texto. Dentro dos 2 últimos minutos, aconteceu tal situação, beleza?
Então vamos lá, ele para e volta no pronto para jogo. Opa, nós temos duas ocorrências aqui, ó. A primeira ocorrência, um carregador de bola sai de campo. Quando volta, volta no pronto para jogo. Segundo, o time A ganhou a primeira descida. Então, volta no pronto para jogo. Nós temos primeira descida mais primeira descida. Perdão. Pronta para jogo, mais pronta para jogo. Somando os dois, pronta para jogo. É igual aquele mais com mais dá mais e mais com menos dá menos. É tipo isso.
Aulas de matemática na arbitragem.
Fiquei até com medo de errar essa agora. Vamos lá, o time B faz uma interceptação e durante o retorno há uma falta. Pensem, pensem, pensem.
Isso é boa, isso é boa.
Bom, vai rodar no snap. Por que vai rodar no snap? Vamos lá. O time. Vou até dar rabiscada aqui, ó. O time B fez uma interceptação. Nossa.
Ficou bom, ficou bonito.
Foi legal. E teve uma falta durante o retorno. Teve uma falta durante o retorno. Tá? Então, se fosse uma falta, durante. O passe, a gente teria que ver se foi uma falta do ataque ou da defesa para saber se o time B teria a bola, tá? Como foi durante o retorno, independente se a falta for do ataque ou da defesa, a bola vai ficar com o time B. Então, se for, teve uma troca de posse, o time B é o próximo a colocar a bola em jogo, vai ser no snap. Beleza?
É só porque tem uma diferença entre ser uma falta durante o retorno, antes ou depois da interceptação, tá, pessoal? É isso que a gente quer trazer nessa questão aí.
Mais
O time A com.
detalhes, deixa eu só. Mais detalhes depois, mais para frente, agora não, tá?
A gente só está dando aquela pincelada. É só pincelada no mais complexo, tá? O time A conquistou uma primeira descida e pediu um timeout. Tipo, caraca, acabou a jogada, pediu timeout. Acabou a jogada, pediu timeout. E agora? Uma dica legal, se vocês quiserem praticar relógio, é pegue um jogo da NCAA, por exemplo, e assista assim e vá vendo o relógio, tá? Porque o relógio deles é parecido com o nosso. E uma coisa para quem ainda pensa sem se referir, ainda pensa como os caras te fazendo puta, não quero mais, não desisti. Não, a galera quer se referir ao seguinte: nos 2 minutos finais, tá? Toda pausa que tiver no relógio, você tem que comunicar as laterais quanto tempo falta, tá? Para o fim do jogo ou do primeiro tempo, beleza? Então o time A conquista na primeira descida, pede um timeout e volta no snap. Por quê? A primeira descida é pronta para jogo. O timeout volta no snap. Snap sobrepõe o pronto para jogo. Após o touchdown, no try, o relógio de jogo, ele não para, ele para e volta no pronta, ele volta no snap ou ele não roda.
Te incluiu aí a D agora. Então, A, B, C ou D. Vamos.
Ele não roda. Trai, não roda, relógio. Prorrogação, não roda, relógio. Beleza? São descidas sem tempo.
Prorrogação não tem tempo, tá, pessoal? Não é... A gente vai falar também nessa aula sobre prorrogação, tá? Mas prorrogação Sim. Não tem relógio de jogo, tá? Não tem um período de... Não é um período extra de 12 minutos, não é isso.
O time A ganhou a primeira descida e o primeiro período terminou. Opa, então o relógio não vai parar, ele vai voltar no pronta, vai voltar no snap ou ele não vai rodar.
Só lembrando que primeiro período é primeiro quarto, é a mesma coisa, palavras diferentes.
A diferença é que o período, ele faz parte do tempo, tá? O tempo são as metades, primeiro tempo e segundo tempo. Período é primeiro período, segundo período, terceiro e quarto. E a prorrogação, que é um período extra. Então, nessa aqui, ele para e volta no snap, porque o time A ganhou a primeira descida, mas o relógio acabou. Como teve o fim do primeiro período, quando voltar, vai voltar rodando no snap. Opa, prorrogação, hein? O time A conquistou a primeira descida. E o relógio de jogo? O que não faltou hoje aqui foi spoiler, hein?
É.
A gente, e agora não dá nem para falar que eles foram apressadinhos. A gente que apressou.
Sim, não, mas não tem problema. É porque eu queria tocar nesse ponto. Foi involuntário, mas é bom tocar nesse ponto. É o seguinte. Se, depois de tudo que eu falei aqui, tá? Tudo. Cara, eu dei spoiler claríssimo, tá? E aí, depois dessa questão aqui, você errar, você tem que prestar mais atenção na gente. Olha nos meus olhos agora e preste atenção na gente. Porque eu falei. Você não pode errar essa. Não tem nem 5 minutos que eu falei essa.
Tem dois.
Em 30 segundos
que você falou. Eu botei cinco minutos porque, às vezes, quando a gente está... Igual, pô, já são quase 2 horas, né? São sempre as 2. Então, a gente perde a noção do tempo, né? É igual o bêbado em boate, né? Tu entrou 11 da noite, caraca, passou 15 minutos, 6 horas da manhã. Eu falo, que isso, cara.
Guilherme, volta.
Ah, volta. Desculpa aí se tem alguém que nunca ficou bêbado em boate. Sou um árbitro super sério.
Volta.
Prorrogação, time A conquistou a primeira descida e o relógio de jogo não roda. Por quê? Porque, como eu falei agora há pouco, prorrogação não tem relógio. Não tem como rodar um relógio de jogo se esse período extra não tem relógio. Vamos lá. Opa! Olha quem chegou. 2 minutos finais. Tá? Isso quer dizer que são os 2 minutos finais de um tempo. Um jogador começa um... Essa aqui a gente preparou hoje, hein? Vamos lá. Um jogador começou um slide dentro de campo, Mas quando ele teve contato, quando o joelho dele encostou no chão, foi fora de campo. E ele não alcançou a linha necessária. Caraca. E agora, meu irmão? E agora, meu irmão?
Tempo!
Vamos lá, de novo. Você falou assim, cara, não entendi. Não tem problema, vem comigo. O quarterback tá com a bola. Ele começa um slide perto da lateral, bem pertinho da lateral. Ele começou o slide, só que quando ele deu o carrinho, quando ele vai tocar o joelho no chão, o joelho toca fora de campo. Tá? E aí vai ser uma segunda para um. Antes que você fale assim, pô, mas não entendi. Segunda para um. Chegou perto. Relógio de jogo. Não para. Para e volta no pronto para jogo. Para e volta no snap. Ou ele não roda. A Jane tá igual aquelas moças do Balé do Faustão que fica segurando o CD da Roberta Miranda enquanto ela canta.
Eu danço muito, vai. É. Bota a resposta aí desse negócio.
Vamos lá. O relógio não para. Por quê? Um slide, se ele começou um slide dentro de campo, vem comigo. Se ele começou um slide, cadê o annotate? Se ele começou um slide dentro de campo, quer dizer que a jogada morreu dentro de campo. Se ele não alcançou a linha necessária para conquistar uma primeira descida, se ele não alcançou a linha necessária, não vai parar o relógio para voltar no pronto para jogo. Tá? E como é nos 2 minutos finais, vai rodar. Por quê? Porque não é prorrogação. Porque prorrogação não tem tempo. Então, eu teria como falar nos 2 minutos finais da prorrogação se a prorrogação não tem tempo. Então, a única resposta é o relógio não para.
Por isso que é importante o... Por exemplo, se ele está ali na parte da lateral, por isso que é importante o quê? Mesmo que você não seja o referee, você seja o line judge ou side judge, está ali na lateral, você saber que o relógio não para poder sinalizar imediatamente para o referee. Para o referee realmente não parar o relógio e fazer com que a jogada continue. Então você vai fazer o quê? Você vai marcar e vai fazer aquele sinal que a gente falou com o braço redondo assim, ó. Tá bom? Para informar o referee que o relógio não para de rodar.
Boa. E aí, agora vocês podem mandar aí no chat quantas perguntas vocês acertaram. Honestidade, hein? Se falar que acertou 50, não teve nem 50 questões, a gente vai saber que vocês estão mentindo. Ah, tem mais uma.
É,
carregador? Tem. É, mais uma. Essa vale 2. Essa vale 2. Essa vale 2. Tá na minha conta essa, hein? Essa vale 2. É, quando o carregador é empurrado para fora de campo, nos 2 minutos finais, hein? 2 minutos finais. Falta 10 segundos para acabar o jogo. O cara vai ser empurrado para fora. O relógio não para. Para e volta no pronto para jogo. Ou ele para e volta no snap. Putz, Jane. Foi animação.
A animação ficou errada. Pô.
É, mas não tem problema, não. Vocês ganharam 2 pontos aí. Ninguém vai ficar com 0.
Spoiler. É. Vai tirar a parte.
Olha, mais claro que esse não vai ter, não.
Cara. É, não. Mais claro que esse não tem bom. Agora, você. Você que agora ficou em dúvida nessa. Larga a caneta, larga o papel. Olha pra câmera. Olha pra mim. Olha pra mim. Vamos lá. Isso, Bonfim, liga a câmera. Olha pra mim. Olha pra mim. Só me defenda uma coxinha, Roberto Bonfim. Eu vou te cobrar isso aí em Brasília. Eu vou na tua casa pegar a coxinha. Vamos lá. Vamos lá. Seguinte. A gente, quando eu falo a gente, eu digo arbitragem. Nós temos muitas convicções conosco de coisas que nós carregamos da NFL. Muitas. Muitas. Cara, são muitas. E aí a gente tem que reaprender o livro de regras, porque senão a gente às vezes não vai abrir o livro de regras e vai falar, putz, eu já sei que é assim, eu nem preciso abrir o livro de regras para saber se é ou não é. Tá? Isso acontece com qualquer ato, cara, com qualquer ato. Aconteceu comigo durante muito tempo, provavelmente aconteceu com o Marcos, aconteceu com um monte de gente. Na NFL, tem algumas vezes, na NFL, tem algumas vezes que o cara é empurrado para fora de campo, ou ele sai do campo e o relógio continua rodando. Por quê? Porque o relógio deles é assim, o nosso não. O nosso relógio nunca vai falar se o cara for empurrado para fora, se o cara foi levitado para fora, se o cara foi qualquer coisa para fora. A nossa regra é sobre o jogador que saiu de campo. Ela é simplificada. É, o jogador saiu de campo, independente se ele foi empurrado ou se ele saiu porque ele quis, vai parar e rodar no pronta para jogo. Mas olha aqui, nós estamos nos 2 minutos finais de um tempo. Se nós estamos nos 2 minutos finais de um tempo, se ele saiu de campo, vai rodar no snap. Beleza?
Outra diferença grande da NFL, tá? Para o nosso é 2 minutos finais. Da NFL, se não estiver enganado, né? São 5, não são?
É,
tem. Então tem muita gente que até hoje confunde. Ah, mas está nos últimos 5. Não é nos últimos 5, tá?
Esquece
2 minutos.
Esquece 5. Por favor, não façam isso com você mesmo.
Uma coisa que vai acontecer com vocês fatalmente é que vocês vão odiar os comentaristas da NFL, tá? Mas só guarda isso.
E assim, o que acontece muito é: vai um comentarista de NFL num jogo de futebol americano no Brasil, aí acontece uma coisa assim, que pra gente, cara, marcação fácil. Aí o cara fala assim, acho que essa marcação aí, irmão, deixa eu trabalhar, tira a mão de mim, deixa eu vacilar, porra. Tu sabe de NFL, e mais ou menos. Então, porra, deixa nós. Bom, vamos lá. Agora a gente vai falar de relógio da jogada. O relógio da jogada é aquele de 25 e 40, beleza? Se o relógio estourar, é uma falta de atraso de jogo, 5 jardas do ponto anterior, tá? E aí vai rodar, tem que ver se estava rodando, se não estava parado, se estava parado, se ele estava rodando, tem que ver como é que estava a situação do relógio, mas 5 jardas por atrás de jogo. Não seja rígido com a marcação, e eu falei isso na última aula. Supondo que, tá, 5, 4, 3, 2, 1, 0, aí no menos 1, menos 2, no menos 2 o cara fez o snap, não tem problema. Mas, pô, agora imagina o seguinte, 0, menos 1, menos 2, aí o cara tá lá na linha, aí ele vai e sai, começa a fazer um áudio. Aí tu dá falta por atrás do jogo, porque aí já tá excedendo a nossa boa vontade. O back judge, ou seja, aquele árbitro lá no meio do campo, lá no fundo, ele é o responsável por operar o relógio da jogada. E quando é que a gente vai começar a rodar o relógio de jogada? Tá? A gente vai ver daqui a pouquinho. O relógio de 40 segundos, ele roda quando um árbitro sinaliza que a bola está morta, ou seja, você deu apito de passe incompleto. O back judge já está rodando 40. Começou ali a rodar o 40. Beleza? Um timeout de lesão da defesa. Então, quando o árbitro coloca o pronto para jogo, tá? No timeout de lesão de defesa, vai rodar 40 segundos. O jogador perdeu um capacete, supondo que seja o de ataque. A jogada morreu, 40 segundos. Agora o relógio de 25. Aplicação de qualquer penalidade, não é de ataque ou de defesa, qualquer penalidade. Timeout, depois de um timeout, 125. Então, qual o macete para você não dar mais um tempo excessivo no timeout? A gente sabe que o timeout é de 60 segundos, né? Então, beleza. O back judge, vou até voltar a falar dessa sinalização daqui a pouquinho. Quando faltam 15 segundos no timeout, apenas no timeout, ele bota a mão para cima. E não fala nada, não grita, não faz nada. Os árbitros da lateral, eles vão estar perto dos times, naquela bolinha, naquele huddlezinho do timeout. Tá? E aí eu sou o Allen Judge, estou lá parado olhando o back judge. Eu vou falar, professor, 15 segundos. Quando chegar em 5 segundos, você fala, professor, acabou o timeout, que eles vão começar a dispersar. E aí, quando o back judge sinaliza para o referee, linguagem corporal, ó, acabou, pode rodar. Ele vai dar o pronto para jogo e aí vai dar os 25 segundos. Você não vai dar 30 segundos, não vai dar 35 segundos a mais, entendeu? Timeout por lesão somente para um jogador do time de ataque. A gente viu ali no outro que o jogador de defesa são 40 segundos, mas se o jogador do time de ataque sofre uma lesão, vai voltar a rodar com 25 segundos. Medição, não façam medição. Troca de posse. Teve uma troca de posse, o relógio vai rodar com 25, tá? Pontuação, beleza? O snap seguinte é de 25 segundos. Início de cada período, tá? 25 segundos.
Aí o que a animação me sabotou aí, só para deixar a coisa de um jeito simples. No geral, o relógio vai ser de 40 segundos. Se teve alguma coisa que fez com que ele parasse, relógio de 25 segundos. Claro que tem os detalhezinhos, mas se vocês tiverem, principalmente nesse começo, esses dois conceitos, já vai bem.
Sim. E agora, o nosso quiz, de 25 ou 40. Então, vamos lá. O passe caiu incompleto, tá? Não teve falta, não teve nada. Qual vai ser o próximo relógio de jogada? Esse foi mole, né? 40 segundos.
Vamos, anotem, anotem.
Anotem, anotem. Após uma jogada, uma falta é marcada. O relógio para a próxima jogada é... Cinco, quatro, três, dois, um... 25 segundos, tá? Então, porque teve a penalidade, depois de uma penalidade, vai ser 25 segundos. O time B, ele faz uma recuperação de fumble e é o próximo a colocar a bola em jogo. O relógio para a próxima jogada é... Isso foi fácil, hein? A gente viu uns 3 slides atrás. Hum. 25 segundos, por quê? Teve uma troca de posse, tá? Ele vai colocar a bola em jogo depois e o relógio de jogada é de 25 segundos para essas trocas de posse, tá? O time A faz um touchdown e se prepara para o try. O relógio para a próxima jogada é de... 25 segundos, por quê? Porque foi após uma pontuação.
É, lembrando que o try não tem tempo no relógio de jogo, tá? Mas o relógio de jogada, ele pode cometer um delay of game no try, entendeu?
É.
Se ele não precisar não colocar a bola e não fizer o try em 20 segundos, atrás de jogo, repôs 5 jardas e pronto.
É, uma coisa interessante falar é o seguinte, kickoff também tem uma... É, também tem relógio de jogada, tá? Mas, putz, não sejam chatos com isso. Porra, marcar delay of game em kickoff...
Não, de chute,
é uma chatice.
Não,
assim, não faça. Só dá, aquele, só dá aquela pressão, ó. Rapaziada, vamos lá que o relógio vai estourar, hein? Pá, pá, pá. Aí dá aquela pressãozinha.
É, mesma coisa depois... É, eles falaram aqui no chat, ah, se o time estiver demorando para voltar do intervalo, já dá falta. É exatamente isso, tá?
Dá aquela cobrada. Dá aquela cobrada, chama.
Mesma coisa no chute depois do try, né? O time vai lá, faz o chute do try, beleza? Faz um pontinho. Aí o kicker tem que correr do try lá para o outro lado do campo para chutar o kickoff de novo. Então, assim, já acelera o cara, vai correndo com ele, ó, vambora, correndo, não sei o que, já vai chamando eles para não demorar muito, porque senão o cara vai pegar a bola, o cara vai andando até o outro lado do campo e tudo mais. Então, vai acelerando para não precisar da falta.
É, e outra coisa, os times no Brasil substituem muito mal. Muito mal. Então, assim, se você for cobrar deles um profissionalismo na substituição, cara, tá ferrado, tá? Então, aqui, ó, o carregador de bola sai de campo com a posse, o próximo relógio para a jogada é de 40 segundos, porque é uma jogada normal, não teve falta, não teve nada, é uma jogada normal. O carregador da bola é derrubado dentro de campo, o próximo relógio para a jogada é de... 40 segundos, tá? Jogada normal, igual a última. Não tem diferença se o cara sai ou continua em campo. 40 segundos. Prorrogação. O time A conquista uma primeira descida. Será que as coisas mudam na prorrogação? Quarenta segundos, tá? Conquistou a primeira descida, normal, 40 segundos. Agora a gente vê os sinais de relógio, tá? Seguinte, quando faltam 10 segundos, já viram, a galera que já jogou pelo menos, já reparou que o back judge fica com o braço levantado, nem sei se eu tô aparecendo, deixa eu ver se meu braço vai aparecer normal.
Desativa um pouquinho para mostrar a você, senão não aparece na filmagem.
É, tá vendo que o meu braço tá pra cima? 10 segundos.
É igual a fotinho B ali.
É. E aqui, ó, 5 segundos, tá? O que quer dizer? Você vai ficar com o braço levantado quando chegar em 10. Porque o 10 quer dizer, faltam menos de 10 segundos, tá? Quando chegar em 5, você vai botar o 5 e vai ficar com ele até zerar. Por quê? O 5 quer dizer menos de 5 segundos. Cara, se você ficar com a mão aberta, a mão fechada, cara, tranquilo. Mas fica com a mão, tá? Sabe por quê? Se você não... É o back judge. Você não sinalizar, cara, os caras vão te comer vivo. Porque você é a única referência que eles têm do relógio da jogada. Já?
E é bom que o back judge, normalmente no Brasil é ele que opera o relógio. Por quê? Porque ele tá lá atrás da defesa, tá lá atrás do último safety. Então ele tá, por mais que ele esteja longe, mas ele tá de frente pro quarterback, que é o cara que chama a jogada. Então Sim. O quarterback, mesmo que ele esteja a 40 jardas, 30 jardas, ele consegue ver o sinal do relógio do back judge lá no fundo. Então ele vai saber se tem 10 segundos, conforme tá aqui na imagem, né? Então ele vai saber se falta 10 segundos, se falta 5 segundos, se ele vai acelerar o snap dele, se ele vai querer fazer um timeout porque a jogada não tá pronta, enfim. Então é por isso que o back judge, geralmente aqui no Brasil, fica com o relógio da jogada, tá? Porque aí você está informando diretamente para o quarterback o tempo da jogada.
Exatamente. E esse aí, Daniel Vasquez, fazendo seus sinais de resetar o relógio. O que quer dizer esse sinal que ele está fazendo? Lembra que a gente falou que se a arbitragem não conseguir reposicionar a bola, portanto, até chegar a 20 segundos, esse sinal é feito para dizer... Back judge, resete o relógio para 25 segundos, tá? E também tenho para 40, tá? Que é com as duas mãos, tá? Resete o relógio para 40 segundos, tá? Isso é o sinal de resetar o relógio, mas às vezes você está apitando com um back judge que não é tão experiente, tá? Então pode acontecer de você precisar falar para ele algumas situações mais complexas, tipo, cara, é 40, é 25, só para o cara se achar em campo também, tá? Vamos lá. Ah, fala, Gil.
Uma pergunta relevante, que é por que que a gente reseta o relógio da jogada?
Porque a gente teve que, por alguma culpa nossa da arbitragem, tá? Ou alguma coisa externa, assim, de, sei lá, entrou um cachorro correndo no campo, faltavam 5 segundos. Eu não posso voltar dos 5, tá? Eu tenho que resetar esse relógio, tá? Para situações que peçam que eu tenha que resetar o relógio, tá? De 25 a gente reseta para quando tem que ser 25, 40 quando é para 40. 40 quando é para 40. Às vezes, sei lá, aconteceu algum imprevisto assim no campo, tava com 37 segundos, 36, e aí você reseta ele para 40. Porque foi alguma coisa relacionada à nossa culpa, ou o relógio da arbitragem parou, alguma coisa assim, tá? Foi respondido?
Sim.
Sim, né? Tá. Agora a gente vai sobre extensão de períodos. A extensão de período é o que vocês conhecem muitas vezes em transmissão de futebol americano como um período não pode terminar em falta, tá? Deixa eu ver um negócio aqui. Beleza. A gente está acostumado com na NFL, um período não pode terminar em falta. Realmente, mas tem detalhes, tá? Por exemplo, se o relógio chegar a zero e houver uma penalidade aceita em bola viva, a gente vai estender o período. Mas se essa penalidade incluir a perda de descido, a gente acaba com o período porque não pode estender para faltas que incluam perda de descida ou faltas que se anulam. Quer dizer, se tiver falta que se anula, você pode estender o período. E o apito inadvertido. Às vezes o relógio zerou, teve um apito inadvertido da arbitragem. Para o time A não ser prejudicado, mesmo que ele já possivelmente já esteja sendo, porque tem meio que uma parada no meio do momento dele de tentar ganhar o jogo ou de fazer alguma ação, o apito inadvertido a gente volta a jogada com o relógio zerado e estende. E ele vai ser jogado até que não haja mais nenhuma falta em bola viva e que cumpram esses requisitos de extensão de período.
É só para também falar para o pessoal o que, que é esse incluir perda de descida, por exemplo, numa falta de intentional grounding. A gente sabe, por exemplo, o cara fez um intentional, era primeira para 10, o cara fez um intentional grounding, e vai perder 5 jardas, por exemplo, porque a nossa regra é do ponto da falta, tá? Onde ele lançou a bola e cometeu um touchdown grab. Então, vamos supor que ele 5 jardas atrás. Então, não vai ser primeira para 15, tá? Vai ser segunda para 15. Por quê? Porque a penalidade inclui perda de descida. É diferente do holding, que se uma primeira para 10 o cara faz o ataque faz um holding, é primeira para 20. Entendeu a diferença? Primeira para 20 e no touchdown grab seria segunda para 20, entendeu?
E aí, uma coisa importante que a extensão não estende o relógio, estende isso. O jogo por mais uma jogada. É só isso.
Exatamente. Período extra. Período extra que vocês conhecem por prorrogação, tá? Putz, eu posso acabar falando alguma merda, mas na NFL, se não me engano, é um período de 15, tá? Na temporada regular, se acabar esse período... empatado, empate, se na em pós-temporada é jogado até alguém ganhar, e aí tem mais um período. Vamos lá, na nossa regra é o seguinte, cada time vai ter uma série de posse, quer dizer, um drive para tentar ganhar aquele jogo. E aí é como se o jogo ficasse 0-0, ou seja, vai estar 10-10, 20-20, tá? E aí a gente vai ver quem é o vencedor daquela série, tá? E cada time começa na jarda B25, a não ser que seja reposicionado por uma penalidade, tá? Cada time mantém a bola durante uma série até que pontue e não consiga conquistar uma primeira descida. O time que marcar maior número de pontos, tá? Vai ser o vencedor desse jogo. Cada time deverá ter um número igual de séries de posse, tá? Então quer dizer, né, que você fez um touchdown, ganhou o jogo. Não, você faz um touchdown, o outro time tem a mesma chance. A partir da terceira série de posse, todos os times são obrigados a ir para a conversão de 2 pontos após um touchdown. E a partir da quinta série de posses, todo mundo é obrigado a só jogar try, bola na B3, e aí fica tentando. É basicamente uma disputa de pênalti de gente grande, tá? Ou seja, não tem empate na nossa regra.
Isso, tem cara ou coroa também no período extra, tá?
Tem,
também você faz o procedimento ali de coin toss para saber quem vai começar ou não.
Uhum, exatamente. E aí é o seguinte... Agora pensa comigo. O time A fez 6 pontos, tá? Fez 6 pontos. Então tá 7-0 naquele período. Se o time B fizer 3, ou fizer 0, ou fizer 6, ele perde. Para ir para a próxima série de posse, ele tem que fazer 7 também. Aí vai ficar 7-7. E aí, na segunda série de posse, o time que perdeu o cara ou coroa vai escolher se ele começa atacando ou se ele começa defendendo, tá? E aí, por aí vai, tá? Aí no terceiro período de... Na terceira série de posse, se eu não me engano. Eu agora não lembro se tem um novo cara coroa. Agora eu fiquei confuso, de verdade.
Não, tem.
Tem sim.
Tem um cara coroa. Uhum.
É. A última prorrogação que eu apitei foi em 2018. Não vejo uma bola, fui americano há tanto tempo.
Rapaz. Tá aqui. É.
Bom, e aí por hoje é só, tá? Falando bastante de relógio... Ah, o Juliano perguntou se pode adiar a escolha no cara ou coroa. Cara, você pode adiar a escolha e deixar o outro time escolher.
É só porque você não vai... Não faz sentido, porque não tem um próximo segundo tempo para você pedir. Você vai adiar a escolha para onde? Não tem como, sabe? Não tem para um outro coin toss no segundo tempo para...
Não, e se eu não me engano, na prorrogação você só pode escolher atacar ou defender. Se você
ganhar, eu acho que é isso, é.
Uhum. Bom, vou pegar aqui, aproveitar que está.
Mas acho que assim, você só pode escolher atacar ou defender. E aí, na segunda série de posse, o adversário vai escolher atacar ou defender.
A única exceção de pontuação que acaba com o jogo na prorrogação é, por exemplo, vai começar um drive do time A. O jogo terminou 10-10, beleza, prorrogação, o time A vai começar o jogo. O cara lança a bola e sofre uma interceptação. O time B vai lá e faz uma interceptação. E faz o touchdown, tá? Aí já acaba o jogo na hora. Por quê? Porque não tem sentido o time B, já na frente, ter o drive dele. Porque ele vai só ajoelhar na bola e acabou. Não tem sentido, sabe? Então situação em que uma pontuação encerraria na hora o período extra, tá? Mas se o time A faz 3 pontos, por exemplo, eles chegaram e fizeram só 3 pontos no drive deles. E o time B, no outro lado, vai, na posse dele, faz 3 pontos, próxima prorrogação, próxima série de posse. Se o time B faz 0 pontos, acabou. Se o time B faz 6 ou 7 ou 8 pontos, time B vence. Entendeu? É assim que funciona.
E se eu não me engano, o Jorge e o...
O Deixa Jorge eu mostrar aqui o... bem rapidinho.
Show.
Já que achei aqui, ó. Existe o Caro Coroa. Só... Você já volta. Desculpa aqui. Existe o Caro Coroa. Não pode adiar a escolha. E ele pode escolher Exatamente. Atacar ou defender. Ou qual lado ele quer usar. Qual ponto ele vai usar. E aí o perdedor faz a escolha que sobrar. É só isso.
Uma coisa que é legal vocês saberem também é o seguinte. Cara, não é muito raro... Quer dizer, é muito raro ter prorrogação no Brasil. Tá? É, tirando o Felipe, que apitou 4 milhões de jogos no Paraná, ele já deve ter feito mais 50 prorrogações. É, eu optei uma prorrogação na minha vida, o Marcos acho que ele não apitou nenhuma.
Não, nunca optei.
A Gi deve ter apitado a prorrogação.
Eu apitei 1 milhão também.
Aí, essa galera já apitou mais prorrogação. Mas assim, cara, foi pra prorrogação, já chega pra alguém e fala assim, vai no vestiário, pega o meu celular e traz aqui. Aí tu dá uma olhada no livro de regras, tá? Só lembra, só repassa com a galera as regras de prorrogação, devolve o celular pro delegado, fala, segura aí, tá? Cara, tipo assim, quando eu fui para a prorrogação, eu sabia as regras da prorrogação, e quando chegou na hora, eu falei, juntei a galera no meio do campo, falei assim, vocês sabem a regra de prorrogação? Aí alguém soltou assim, o primeiro ponto a ganha, né? Aí eu, show, a gente vai conversar depois. A gente vai ter que conversar depois. Então, assim, saibam as regras de prorrogação, mas às vezes vai passar alguma coisa. Então, sejam... É, ninguém, a gente não é perfeito, cara. A gente esquece mesmo. Ainda mais regra que a gente não aplica, a gente vai
esquecer. E o problema da prorrogação não é nem isso que a gente falou, assim, de como funciona. Acho que a maior dificuldade talvez da prorrogação seria a falta... Tem algumas aplicações de falta específica para prorrogação e tal.
É.
Que a gente vai ver também na aula 10 de aplicação. Mas não é tão difícil assim a lógica da prorrogação, né? É igual da NCAA, a gente vai mandar, posso mandar lá no grupo também, tem um vídeo, que é em inglês, mas é tranquilo de entender, que explicando assim a animação e tal, bonitinho de como funciona a prorrogação, e aí é bem, bem mais didático, né, com o desenho e tudo.
Sim. E é importante que faz parte do procedimento dos árbitros se reunirem no meio do campo, todo mundo, acabou o jogo, tá empatado. Vai todo mundo se reunir e conversar para relembrar. É, não, e aí, como eles já disseram, você pode sim pegar um recurso ali muito rápido.
Perguntaram aqui, uma pergunta boa aqui no chat. Eu perdi o nome aqui. Perguntaram assim, se o time A faz 3 pontos na primeira aposta, se o time B faz o touchdown, se ele é obrigado a chutar. Né? Ele não é obrigado a chutar. Tá? Aliás, ele não deve chutar. Não existe o chute, porque aquela pontuação... de um ponto ou dois, não vai ser importante para o jogo. O time B vai ganhar independentemente do try ser convertido ou não. Tá? Então, não tem try. Quando o try não é importante. Agora, se o time A tem 6 pontos na primeira posse e o time B fez 6 pontos também, aí ele vai para o try. Porque aquele chute do try pode fazer com que ele ganhe o jogo ou não. Aí sim é importante ter aquela pontuação faz diferença. Entendeu? E isso não é só para prorrogação, tá? Isso é pro jogo como um todo. Tá? Se o time tá na última posse de bola, ele fez o touchdown e tá 4 pontos na frente e o relógio tá zerado, não tem por que ele fazer um chute. Ele ganhar de 4 ou de 5, dá na mesma. Tá? Ele vai ganhar o jogo.
Exatamente. Alguém tem mais alguma dúvida? A gente tá aberto.
Não é opção do time, tá? Não é opção do time. Ele não, vocês, como árbitro, não deixam ele fazer o try.
Fala para mim, vocês têm mais alguma dúvida? Pode mandar. Quer abrir o microfone?
Bora, deixa eu liberar
aqui. Se quiser parar de gravar já também.
Já vou parar de gravar, façam suas.